Ok, então bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer a correção da prova. Então vamos lá. Hoje é dia 14 do 7. E eu vou lendo as questões, tá certo? Aqui está a prova e vou colocando também, se tiver alguma informação aqui do dado da parte de cima do enunciado, a gente vai pegando, tá? Então, a primeira questão era uma questão discursiva e que eu pedia para vocês responderem, né, várias perguntas, e eu vou falar para vocês aqui o que que é a informação importante que a gente tinha que ter falado em cada um dos itens, tá bom? Então, questão 1A. A questão A perguntava, portanto, o que é uma função de estado? Liste duas grandezas físicas que são função de estado e duas que não são. Tá certo? Então, função de estado. Função de estado. Estado é uma função que só depende, é uma função cuja variação só depende dos estados inicial e final. Tá certo? Então, isso é importante porque significa, ou seja, não depende do caminho ou processo que provocou a mudança dos estados. Então, exemplo de grandezas que são função de estado. Tá certo? Então, aqui na lista, quem quiser falar da parte da termodinâmica, que foi a parte que a gente estudou, tá certo? Então, vai falar aqui de energia interna, tá certo? Entropia. Mas, para quem quiser também, pode falar outras grandezas, como, por exemplo, a energia cinética, porque na energia interna nós temos uma energia cinética e uma energia potencial. Então, a energia cinética é uma grandeza função de estado, a energia potencial também é uma função de estado. Tá certo? E o exemplo de que não são. Então, aqui, exemplo de grandezas que não são. Também da nossa termodinâmica que a gente aprendeu aqui, foi calor e trabalho. Agora, quem também quisesse colocar informação de mecânica, poderia colocar, por exemplo, força de atrito. A força de atrito também depende do caminho que você vai de um ponto ao outro, tudo bem? Mas Eu vou dar só esses exemplos. Então, na provinha, quem colocou dizendo que é uma função cuja variação não depende dos estados, só depende dos estados iniciais e finais, eu vou considerar certo. E vou ver os exemplos, tá certo? Ou quem também colocou que é uma cuja variação não depende do caminho ou do processo, também tá certo. Item B. Item B pergunta: a energia interna de uma dada quantidade de gás não ideal depende apenas da temperatura? Então, não. Tá certo? Então, porque ele está dizendo aqui que é um gás não ideal, tá certo? Então, aqui, a energia interna de um gás não ideal depende da temperatura e do volume. Aí, quem não botou volume, poderia ter colocado também e das distâncias. Entre as moléculas, certo? Devido à interação devido às interações entre as moléculas. Então, a gente sabe que no gás ideal, a interação ela é desprezada. Então, já que a interação é desprezada, tanto faz qualquer distância entre as moléculas e, portanto, não tem dependência com volume, só tem dependência com a temperatura. Mas, quando a gente considerar as interações, então, além de depender da temperatura, vai depender também do volume ou da distância entre as moléculas, devido às suas interações. Tudo bem? E item C. Item C fala o seguinte: explique o que é uma máquina de Carnot, os processos termodinâmicos envolvidos e sua relevância, tá certo? Então, a máquina de Carnot. Carnot é uma máquina ideal onde há o mínimo de dissipação possível. Certo? Ela é composta por dois processos isotérmicos onde a troca de calor com a temperatura constante sendo reversíveis, tá certo? E dois processos adiabáticos, onde há mudança de temperatura. Também sendo reversíveis. Assim, Os quatro processos desta máquina são reversíveis. A sua importância vem do fato dela ser a máquina mais eficiente possível dentro das condições experimentais. Assim, portanto, ela nos fornece um limite teórico para a eficiência de uma máquina real. Tudo bem? Deu para entender então? Então, quando a gente fala da máquina de Carnot, é importante dizer que ela é uma máquina idealizada, que ela dissipa o mínimo possível, e isso é feito porque ela é composta de quatro processos reversíveis. Desses processos reversíveis são dois isotérmicos, aonde a gente tem a troca de calor com a temperatura constante, e dois processos adiabáticos, aonde não tem troca de calor e há mudança de temperatura. Assim, essa máquina, ela serve sempre como um limite teórico para uma máquina real. Então, ao se propor uma máquina térmica, você pode buscar e entender qual que é a máxima eficiência que você vai ter, diminuindo na sua máquina todos os processos dissipativos, né? Fazendo a melhor lubrificação possível, melhor encaixe entre peças. Tudo isso você vai chegar a ter, no máximo, o rendimento da máquina térmica. Tudo bem? Então, teria que ter colocado quem eram os processos, dois adiabáticos, dois isotérmicos, falado que a máquina de Carnot, ela é uma máquina que minimiza a dissipação, e a importância dela é essa, que ela é um limite de máxima eficiência possível dentro das condições de uma máquina real. Tudo bem? Ok. Aí agora, então, a questão número 2. Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida aí nessa questão? Então, questão número 2. Um recipiente isolado termicamente do ambiente tem uma divisória fixa que separa dois gases rarefeitos. Então, a gente tem aqui um recipiente ele está isolado, então não troca calor com o ambiente. E tem uma divisória aqui no meio, tudo bem? Então, o que é dito no nosso enunciado é que, inicialmente, o lado 1, então vou colocar aqui lado 1, lado 2. Então, o lado 1 tem um volume, V1, de 10 litros. O número de moles, N1, é 2 mol. O gás que está lá dentro é O2. A temperatura é de 100 Kelvin, 100 Celsius, então T1 é de 100 Celsius ou 373 Kelvin. E no lado 2, nós vamos ter um volume, lado 2, de 10 litros, N2 é 1 mol, Aqui a gente vai ter H2O, então vapor de água, e a temperatura T2 inicial, tá certo? Aqui é o T1 inicial. T1 inicial, ela é de 160 graus Celsius, portanto, ela vai ser de 160 mais 273, portanto, 433 Kelvin. Ok, aí este sistema evolui para o equilíbrio térmico em duas. Ah, como foi dito que é um gás rarefeito, então gás rarefeito é um gás ideal. Então a gente vai usar a expressão PV igual a NRT para cada um dos gases. Então esse sistema evolui para o equilíbrio térmico em duas etapas. Então, a primeira etapa, o volume é mantido fixo até que a temperatura dos dois gases se equilibrar. Em seguida, a divisória é liberada para mover até o equilíbrio termodinâmico final. Item A, determine a temperatura final dos gases após a primeira etapa. Item B, o volume final de cada um dos recipientes após a segunda etapa. Item C, a variação de entropia de cada gás, do seu estado inicial até o seu estado final. E item D, discuta a variação total de entropia e se esse processo é reversível ou não. Então, vamos colocar aqui os dados. Então, o que a gente vai fazer inicialmente é o item A. Aonde o item A, os volumes são mantidos fixos e vai existir uma troca de calor para ficar com a temperatura final, tá certo? Então, V igual a constante. E aí a gente tem que o T final, eu vou chamar de TF, tudo bem? Então, o que a gente sabe é que como o sistema está isolado, a quantidade de calor que sai de um corpo é a quantidade de calor que entra no outro corpo. Então, como o 1 está com a temperatura menor, então a gente sabe que vai existir um fluxo de calor nessa direção, Q. Tudo bem? Então, o que a gente sabe na prática é que quando eu colocar o calor 1 mais o calor do 2, tudo isso tem que dar zero, porque a quantidade de calor que sai de um tem que entrar no outro. Então, o que a gente vai colocar aqui é que a gente vai ter N1 delta T1 vai ser menos N2 CV2 delta T2 vai ser tudo isso igual a zero. Então, nesse primeiro, tá, a gente tem que o calor específico, a volume constante é do oxigênio, tá certo? Então, o que a gente vai ter na prática é que o oxigênio é uma molécula diatômica, não é isso? Dois átomos só. Então, a gente sabe que vai ser 5/5 de R. Esse aqui é o CV1, pois O2 é diatômico. E a gente sabe que o CV2 vai ser 6/5 de R, portanto, 3R, pois H2O é poliatômico. Então, agora é só substituir esses valores aqui nessa expressão e a gente vai ter o seguinte: N2, que é 2, vezes o calor específico V1, que é 5/5 de R, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que é de 373 Kelvin, menos o número de moles, que é 1 vezes o calor específico da água, que vai ser 3R, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 433 Kelvin. Então, o que a gente vai ter agora é que tudo isso aqui é igual a zero. Então, eu posso, esse 2 corta com esse 2, esse R corta com esse R, porque eu posso dividir os dois lados da equação por R. Então, o que eu vou ter na prática aqui é que 5 é TF menos. Ai, deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, nós vamos ter aqui 373 vezes 5, então 1.865 vai ser menos aqui TF mais, opa, 3TF, né? Então, esse com esse, 3TF. Menos, e agora esse aqui com esse vai ficar 3 vezes 433. Então, e menos com menos dá mais, então mais 1.299 igual a zero. Então, agora eu tenho que 5 menos 3 vai dar 2TF igual. Esse daqui eu vou ficar como 1.229 menos 1.865. Então, passando para o outro lado, vai ficar positivo. Então, 566. Então, agora o TF vai ser 566 dividido por 2. Então, vai ser igual a 283 Kelvin. Portanto, vai ser. Ué, tem alguma coisa errada aqui na conta? Deixa eu olhar aqui.
Professora,
Oi.
da onde veio aquele primeiro sinal de menos, lá quando você falou que Q1 mais Q2 é igual a zero?
Ah, desculpa. Aqui, tudo bem. Não, não, não. É Q1 mais Q2. Q1 mais Q2. Aqui tá errado, tá? Então, o que a gente tem aqui? Esse aqui vai ficar mais, esse aqui menos, não é? Aí aqui vai ficar 8 ainda bem que você está prestando atenção. Aqui, então, 5 com 3 dá 8, e agora vai ficar 1.865 mais 1.299 igual a negativo, né? Desse lado fica 3.164, mas como passa para o outro lado, então fica positivo, 1.164. Então, isso aqui dividido por 8. Então, ficou agora. Agora sim, agora está certo. 3.950. Ixi, Maria, eu estou ficando. Quando eu acordo de manhã cedo assim, eu não raciocino muito bem. 395,5 Kelvin menos 273, então a temperatura final vai ficar de 122,5 graus Celsius ou 395,5 Kelvin. Pronto, então essa é a resposta do item A. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? Ok, então agora que a gente já atingiu o equilíbrio da temperatura, a próxima etapa vai ser soltar a divisória do meio. Então, o que a gente vai fazer agora é que a gente vai ter a temperatura agora TF constante. E o que vai acontecer é que a gente vai ter uma pressão final igual para os dois recipientes, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é calcular quem é a pressão inicial do recipiente 1. Então, no recipiente 1, eu tinha N1, RT1, tá certo? Dividido por V1. Então, o número de moles do 1 era 2. Eu vou colocar o R, porque já que a gente está em litros, eu vou dar a resposta de pressão em ATM. Então, 0,083 vezes a temperatura inicial, 373, dividido por 10 litros. Então, agora vai ficar 2 vezes 0,083 vezes 373 dividido por 10. Então, vai ficar 6,2 litros. Esse é o volume do lado que tem o O2, inicialmente, tá certo? E a pressão inicial do 2, na verdade, a gente não precisa calcular a pressão inicial, tudo bem? No início lá, a gente já pode calcular a pressão depois dessa etapa que ficou em equilíbrio. Então, aqui, ao invés de a gente calcular a temperatura inicial, lá no comecinho, vamos colocar a temperatura que já é a temperatura de equilíbrio, tá? Porque a temperatura lá no início não importa para a gente. Então, aqui vai ser a temperatura de 395,5 igual. Então, vamos lá. 2 vezes 0,083 vezes 395,5 dividido por 10. Então, vai ficar uma pressão de 6,6 atm, tá certo? Então, eu estou colocando agora, depois, quando acabou essa primeira etapa que já tem a temperatura. Então, a gente está calculando quanto que é a temperatura antes de soltar a divisória, tá certo? Então, antes de soltar a divisória. Então, aqui é antes, A. E aqui vai ser N2RTF dividido pelo V2. Então, agora a gente tem 1 mol, não é? Vezes 0,083, vezes a mesma temperatura, porque agora os dois estão em equilíbrio, dividido, e o volume é o mesmo, 10. Então, na verdade, a gente vai ter esse valor aqui dividido por 2, porque a única diferença aqui que eu tinha 2 moles e aqui que eu tenho 1 mol. Então, 3,3 atm. Tá certo? Então, o que é que a gente está vendo? É que como eu tenho no recipiente 1 o dobro em quantidade de mol que o outro, e eu tenho a mesma condição de temperatura e o mesmo volume inicial, a gente tem a pressão que é o dobro da outra. Então, o que é que a gente vai fazer para que a pressão fique a mesma? Alguém sabe o que fazer? Diminuir o volume. Tudo bem, vai diminuir o volume como, Iago? Como é que a gente calcularia qual é o volume final? Como que você calculou na sua provinha? Então, qual que é... Não conseguiu fazer. Wanderson fez?
Eu fiz sim, professora. Só que essa aí eu fiquei um tempão. Eu acho que eu igualei uma com a outra. Eu tenho que pegar ali nas minhas coisas lá. Eu botei as duas como água. Já errei aí logo no início. Tá errado logo no início.
Que azar, hein, Wanderson?
Mas deu. A minha deu 15 litros e 5 litros, que eu lembro da resposta que eu coloquei.
É, não, mas eu acho que não vai dar isso, não. É, quer dizer,
Eu
vamos
igualei
ver.
uma. É, deu uma coisa, eu igualei uma coisa. Agora eu não lembro exatamente como eu fiz a igualação, mas eu demorei bastante tempo para
É,
fazer essa
ó,
questão.
Daniel, PV elevado a gama igual a constante. Não pode ser, Daniel, porque o que a gente tem é que PV elevado a gama é uma adiabática, tá certo? Mas a gente não sabe se nesse processo vai ter troca de calor ou não. Então, o que a gente vai ter que calcular é que depois, então, no equilíbrio, continua sendo gás ideal. Então, o que a gente vai ter é que pressão final vezes o volume V1, ele vai ter que ser igual a nRT final. E para o segundo, que é pressão final, volume 2 igual, aqui é 1, N2RT final, tudo. Então, esse daqui tem que ser verdade, porque é gás ideal de um lado e é gás ideal do outro lado, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui é que a temperatura é a mesma, tá certo? E a pressão final é a mesma. Então, o que a gente vai fazer é colocar PF dividido por TF vai ser igual a N1R dividido por V1. Aqui, PF dividido por TF vai ser igual a N2R. Se quiser, pode até colocar o R aqui, porque R também é constante. R também é constante. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar N1 sobre V1. E desse lado, vai ficar N2 sobre V2. Tudo bem? Então, ó. Como eu tenho a equação do gás ideal de um lado, continua válida, a equação do gás ideal do outro, eu sei que a temperatura final é a mesma, porque já entrou no equilíbrio. Não pode mudar a temperatura. Aí agora eu tenho que a pressão final vai ficar a mesma. Então, eu botei pressão final. Então, agora, quando eu boto pressão final dividido pelo RT final, é uma constante, ele vai ser igual a N1 sobre V1. E aqui N2 sobre V2. Então, eu tenho uma expressão que é N1 sobre V1 igual a N2 sobre V2. E eu tenho uma equação e duas variáveis, mas eu sei a informação que se eu somar o volume V1 mais o volume V2, ele tem que dar o volume total do nosso recipiente. E como V1 era 10 e V2 era 10, então o volume total é 20. Então agora eu tenho duas equações e duas variáveis e dá para resolver, tudo bem? Então daqui eu vou tirar que o V1 é igual a 20 menos V2, e daqui eu vou tirar aqui N1V2 é igual a N2V1. Então agora eu vou substituir no lugar do V1 essa grandeza que está aqui. Então eu vou ter que N1V2 é igual a N2, que multiplica 20 menos V2. Então, agora eu vou substituir os valores, tudo bem? Então, N1 é 1, não, N1 é 2, então vamos botar aqui embaixo, 2 vezes V2 vai ser igual aqui 1, aqui vai ficar 20 menos V2. Então, passando esse para o lado de cá, eu tenho 3V2 igual a 20. Então, agora V2 vai ser igual a 20 dividido por 3, portanto, 20 dividido por 3 vai ser igual a 6,7 aproximadamente litros, tá certo? Ok, vamos botar aqui 6,66666. E aí, o V1 é 20 menos 6,7. Então, I V2 é igual a 13,3 litros. Então, agora, V1, 13,3 litros e V2, 6,7 litros. Tudo bem? Então, como a gente tinha lá uma relação de que o, dentro do recipiente de cada lado, aqui no V1, eu tinha o dobro, eu tinha 2 moles do que aqui, então o volume dele tem que ficar o dobro do que esse que estava aqui. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Aqui vai ficar 20. Um terço de 20 e aqui 2/3 de 20. Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu esse problema? Então, ó, esse problema é um problema super simples, tá certo? Mas a gente tem que saber lidar com as diferenças dos dois gases. Cada um tem moléculas diferentes, então o calor específico ele vai ter que ser diferente. Então, a quantidade de calor que passa de um para o outro é diferente. Por isso que a temperatura não fica no meio, ela não fica em 130, ela fica em 122, tudo bem? Mas eu resolvi um desse parecido em sala de aula. Aí eu acrescentei nesse problema para saber se vocês tinham entendido mesmo como que a pressão ficaria igual, então se soltar a divisória. E aí agora eu pergunto no item C, é a questão da variação, da variação de entropia, né? Então agora, qual que é a variação de entropia de cada um dos gases e discuta, portanto, se esse processo é reversível ou irreversível, tá? Então, se vocês lembrarem bem, o que a gente tem é que a variação de entropia, ele vai ser igual a uma variação de calor reversível dividido pela temperatura. E aí a gente pode deduzir uma expressão geral para a variação de entropia usando na primeira lei da termodinâmica. Então, se eu pego a primeira lei, dU é igual a dQ menos pdV, menos o trabalho, então eu posso agora dizer que eu vou fazer num processo reversível, então, num processo reversível, então, agora eu tenho que o dU é o nosso nCVdT, não é isso? O nosso dQ é o tdS e o nosso dW é pdV. Então, o que a gente pode fazer agora é dividir todo mundo por T, não é isso? Então, o que eu tenho aqui é que o nosso dS vai ser igual a nCVdT sobre T. E aqui eu vou pegar a equação do gás ideal, que P é igual a nRT sobre V. E quando dividir por T, vai ficar, portanto, esse passando para o outro lado, mais nR sobre V dV. Então, agora, essa expressão é uma expressão geral que independe se o processo foi a volume constante, a pressão constante, o que, que aconteceu. Mas, só que a gente está assumindo que é um processo reversível. Então, por aqui, a gente tira claramente que a variação de entropia, ela tem que ser nCVLN de T final sobre T inicial, mais nR ln de V final sobre V inicial. Então, essa expressão geral, como a gente sabe que entropia é uma função de estado, não depende do caminho, e a gente tem a temperatura final e inicial dos dois gases, a gente tem o volume final e inicial dos dois gases. Então, a gente pode calcular agora, para o ΔS do gás 1. Então, para o gás 1, a gente ficou Vamos lá, para não errar. Então, para o gás 1, a gente tem 2 moles. Então, 2 vezes o CV, né, que vai ser 5 meios de R. Então, eu vou colocar agora o R, o 8,3, porque a gente vai calcular em joules, tá? Então, 8,3. Aí, LN. Então, quem é a temperatura final dos dois gases? É de 395,5. E quem é a temperatura inicial desse gás? A temperatura inicial é 373. Mais N, que é 2, R, que é 8,3, e agora LN do volume final dividido pelo volume inicial. Lembrando que, como aqui ele é adimensional, tanto faz se eu tiver o volume em litros ou o volume em metros cúbicos, tudo bem? Então, agora, final, o volume final do 1 é 13,3. E o volume inicial era 10. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos saber quanto que foi a variação de entropia só do gás número 1. Então, vamos lá. Então, ficou 395,5 dividido por 373. Aí, agora, eu tiro o LN vezes 8,3 vezes 5. Porque aí o 2 corta com 2. Então, o primeiro número ficou 2,43. Mais o segundo número. Vai ficar 13,3 dividido por 10. Tiro o LN. Aí agora faz vezes 8,3 vezes 2. Vai ficar 4,73. Então, agora, 2,43 mais 4,73 vai dar igual, portanto, aproximadamente, né, 7,2. A unidade vai ser joules por Kelvin. Então, o gás número 1, ele teve uma variação de entropia positiva, por quê? Logo no início, a gente colocou aqui, ó, ele vai receber calor. Então, se ele vai receber calor, o calor dele recebido vai ser positivo, e, portanto, a variação de entropia dele vai ser positiva, tudo bem? Aí, agora, vamos fazer a mesma coisa para o gás 2. Então, agora, para o gás 2, só um minutinho aqui para apontar o lápis. Então, para o gás 2, então, o delta S, opa, deixa eu baixar mais um pouquinho. Tá dando para ver? Tá. Então, agora, o delta S 2 vai ser agora para o gás 2, que vai ter 1 mol, vezes o calor específico dele, que é 3 vezes o R, 8,3 LN. A temperatura final vai ser a mesma, 395,5, mas a temperatura inicial dele era diferente. Qual que era a temperatura inicial? 433. Então, 433. Mais o outro, que é 1, número de moles, vezes R, 8,3, LN, do volume. Então, agora é o volume do recipiente 2, que é 6,7 litros, dividido pelo volume inicial, que era 10. Então, agora, fazendo essa continha daí, nós vamos ter o primeiro termo, 395,5 dividido por 433, tiro o LN, cadê? LN, o LN sumiu da minha calculadora, aqui, LN, ok. Aí agora, vezes 8,3 vezes 3, Então, vai ficar menos 2,26. Agora, o outro vai ficar 6,7 dividido por 10 igual, tiro o LN, e aí vezes 8,3. Então, agora vai ficar menos 3,32. Então, vai ficar 3,32 mais 2,26. Então, vai ficar menos aproximadamente 5,6 joules por Kelvin. Então, agora, esse é negativo, tá certo? Então, vocês veem que como o recipiente 2 perdeu o calor, então a variação de entropia dele vai ser negativa. E agora, a variação de entropia total vai ser a soma da variação do 1 mais a variação do 2. Então, nós vamos ter 7,2 menos 5,6. Então, 7,2 menos 5,6 igual a 1,6. Então, joules por Kelvin. Então, a variação total de entropia é 1,6 joules por Kelvin. E essa variação, ela é positiva. E como ela é? É a variação de entropia de todos os elementos envolvidos, então consideramos que é a variação de entropia do universo. Por isto, o processo é irreversível. Tá certo? Pois delta SU é maior que zero. Tá bom? Então, quem calculou obteve a variação de entropia positiva e dá para ver, então, claramente que como essa variação de entropia, ele envolve todo mundo que está envolvido, então, esse daqui é do universo, porque todos os elementos estão envolvidos, o que dá calor e o que perde calor, e portanto é irreversível. Agora, se você não calculou, não fez a variação de entropia, mas disse que o processo é irreversível, tá certo? Então, a variação de entropia deve ser maior do que zero. O processo é irreversível. Por que esse processo é irreversível? Porque, na verdade, o que ele está fazendo é passando calor de um corpo quente para um corpo frio, não é isso? Então, desde o início, o que está acontecendo é que eu tenho um corpo frio e um corpo quente em contato. Então, eu estou deixando o sistema entrar em equilíbrio, passando o calor de um para o outro e movendo a divisória para poder a pressão também ficar constante. Então, ele tem uma... Wanderson está com o microfone aberto. Wanderson. Então, ele tem uma variação de entropia devido à mudança do volume e tem uma variação de entropia devido à troca de calor para poder o sistema ficar em equilíbrio. Tudo bem? Então, quem não fez o cálculo da entropia ou fez o cálculo da entropia errado, mas fez a justificativa certa porque esse é um processo irreversível, então eu vou considerar uma parte desse item. Tudo bem? Ok? Ficou alguma dúvida nessa questão? Todo mundo entendeu? Um silêncio, então não sei se vocês entenderam, não entenderam, como é que tá aí? Deixa eu ver se fica melhor sem... O foco tá meio ruim. Sem isso aqui. Piorou, né? Deixa eu botar de novo para ver se o foco melhora. Tem dia que esse foco encasqueta e ele não quer ficar bom de jeito nenhum. Ok, então vamos passar então para a questão número 3. Deixa eu colocar aqui mais uma coisa em cima para ver se... Ok, agora o foco tá bom, né? Tá mais perto. Ok, tá. Então, vamos lá. Questão 3. Então, tem alguma dúvida na questão 1? Tem alguma dúvida na questão 2? Sigo adiante? Tá. Então... Oi.
Pode seguir.
Tá. Então, questão 3. Fala o seguinte. Um recipiente esférico de raio interno 80 centímetros é preenchido completamente por água à temperatura de 70 Celsius, vedado e colocado num reservatório de água com a temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu tenho aqui uma esfera... O raio R é de 80 centímetros. Foi dito que a gente encheu de água e a temperatura dessa água vai ser igual a 70 graus Celsius. Então, agora, a temperatura 70 mais 273 vai ser igual a 343 Kelvin. Tá aí. E aí, é colocado num reservatório, então a gente tem um reservatório aqui ao redor, e a temperatura do reservatório é uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, agora, 273 mais 25, então 298 Kelvin. Ok. A parede externa do recipiente é constituída por uma... duas camadas de vidro com uma camada de vácuo no meio. Então, agora eu tenho aqui uma coisa aqui ao redor, que são duas paredes de vidro e tem vácuo aqui no meio. Vácuo. Pronto. Aí, item A. Explique os processos de transferência de calor, dê pelo menos um exemplo para cada processo explicado e qual é o processo que você acredita ser o mais relevante para explicar como a água deste recipiente chegará ao equilíbrio térmico com o reservatório. Tudo bem? Então, nós estudamos aqui na nossa disciplina de termodinâmica três processos de transferência de calor, tá bom? Então, o primeiro processo é um processo de condução. Condução. Então, a condução é quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato. Em contato. Então, exemplo. Exemplo. Então, eu posso colocar aqui um objeto T1 em contato com o objeto T2, tá aí, um exemplo disso. Ou desenho, eu podia escrever também. Depois a gente tem um outro processo, que é o processo de convecção. Convecção. Então, é quando quantidades, sei lá, que não são corpos, né? Mas são assim, líquidos ou gases. gases com diferentes temperaturas são misturados. Então, exemplo. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, com gelinhos. Então, isso daqui é copo. Copo. Vixe Maria. Copo com água colocado gelo. Então, ó, eu tenho agora que o gelo vai derreter e vai ficar uma temperatura, enquanto que a água do copo está em outra temperatura. Então, eles vão se misturar. Essa mistura vai ser a convecção, tá bom? E nós temos o outro, que é a questão da radiação. Radiação. Então, vai ser a troca de calor, vamos assim, radiação. Vai ser, fótons ou ondas eletromagnéticas emitidas ou emitidas ou absorvidas por corpos quentes. Então, exemplo, um objeto com temperatura T. Então, a gente tem aqui o objeto e ele vai emitir fótons porque ele está com uma determinada temperatura acima de zero. Então, todo corpo que tem uma temperatura acima de zero, ele emite essa radiação. Qual é a grande diferença básica entre esses três processos? É que para ter o primeiro processo e para ter o segundo processo, tem que haver o contato entre os corpos. Mas esse terceiro processo não precisa ter o contato. Por quê? Porque a onda eletromagnética que vai fazer o transporte do calor, ela existe e se propaga mesmo no vácuo. Tudo bem? Então, agora, como foi dito que tem uma camada de vácuo aqui, então não existe o contato entre a água que está dentro, aqui, água, e a água que está fora, aqui, A, TA, e a água que está aqui fora, que é a água do reservatório, TR. Tá certo? Então, como não tem o contato, o único processo que pode ocorrer de troca de calor entre o corpo, que é o água que está dentro e fora, como ele tem que passar pelo vácuo, é através da radiação, tudo bem? Então, agora a gente vai usar essa radiação, então só o processo de radiação pode levar a água da esfera para o equilíbrio térmico com o reservatório pois Como tem vácuo entre as paredes de vidro, não há o contato da água interna da esfera com o reservatório. Ok? Então, agora a gente vai ter que usar a expressão da radiação que foi dada lá em cima no formulário, que é aquela expressão de que P, que vai ser a taxa de variação do calor com o tempo, vai ser igual a E, que é a emissividade, vezes a área superficial, vezes a constante de radiação, vezes a temperatura a quarta, tá certo? Então, agora, para resolver esse problema, então, no item A já pedia para explicar tudinho, a gente explicou. E agora, no item B desse problema, pedia para a gente fazer, era achar, determine o tempo necessário para o equilíbrio térmico ser atingido. Então, agora, no item B, a gente quer calcular, portanto, a variação do tempo. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, se eu tenho uma esfera que está com a temperatura, temperatura da água, ela está de 70, então, a temperatura da água que está de 343 Kelvin, e ele tem que atingir o equilíbrio, e o equilíbrio está em 25 graus Celsius, então agora ele tem que ir para 298 Kelvin. Então, o que que acontece? É que esse corpo, ele vai absorver radiação do reservatório, mas ele vai emitir radiação, que é, portanto, devido à sua temperatura T. Tudo bem? Mas a gente precisa saber qual é a quantidade de calor que ele vai liberar para poder sair dessa temperatura, que é a temperatura dele, 70 graus Celsius, e ir para a temperatura do reservatório, que é a temperatura de 20. Então, a primeira coisa para a gente saber a quantidade de calor vai ser igual ao nosso MC delta T. Tá certo? Por que M? Porque se vocês olharem, lá em cima, no enunciado, foi dado para a gente, ó, aqui, tá certo? Dados, a área superficial de uma esfera, então a gente sabe que a área da esfera foi dado 4πr², tá aqui. O volume, que a gente não vai precisar por enquanto, a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, o calor específico a volume constante da água é 4,18 kJ por quilograma, então, note que aqui está sendo dado o nosso CV como sendo 4,18 quilojoule por quilograma. Então, está sendo dado o calor específico de massa. Então, a gente tem que colocar massa aqui e não o número de moles, porque também a gente não tem quanto que é a quantidade de moles. Então, o que que a gente tem que fazer? O volume da esfera foi dado também, que é o 4/3 de πr³. A gente sabe o raio, portanto, a gente tem o volume, mas a gente quer mesmo descobrir a massa. E foi dado também no enunciado aqui a densidade. Então, a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, agora, Vamos calcular o volume, descobrir quantas gramas de água tem dentro da esfera, para poder a gente saber calcular o calor que é necessário para a esfera perder, para sair dessa temperatura e vir para essa temperatura. Então, agora nós temos que densidade é massa dividido pelo volume. Portanto, a massa vai ficar igual à densidade vezes o volume. Então, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico e eu vou colocar o raio aqui em centímetros. Então, eu vou ter o volume em centímetros cúbicos. Então, vai ficar 4 terços de pi 80 ao cubo, porque é 80 centímetros. Então, eu vou descobrir quanto que é essa massa em gramas, tudo bem? Então, agora, fazendo a conta, nós vamos ter 4 dividido por 3 vezes 80 vezes 80 vezes 80. Então, 80 ao cubo. Então, essa massa vai ficar de 26,7 gramas. Tudo bem? E se vocês olharem, aqui eu tenho quilojoule por quilograma. Então, eu posso cortar o quilo e ele vai ficar igual a 4,18 joules por grama. Então, agora, deixa eu escrever a densidade mais para cá, para não ficar muito apertado aí. Quatro vírgula 18 joules por grama e a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, agora a gente tem que a massa que está dentro da água é. Deixa eu ver se isso aqui está certo. 80 ao cubo. Está certo? Vezes 4 vezes pi dividido por 3. Nossa. Tem alguma coisa errada aqui na minha conta. Vamos lá de novo. 80 ao cubo. 80 ao cubo. Tá dando 512.000 vezes pi vezes 4 dividido por 3. Ah, essa conta tá errada aqui. Essa conta está dando centímetro cúbico. O nosso raio é o raio de 80 centímetros, né? Então, se eu fizer 80 centímetros agora ao cubo, vezes pi, vezes 4 terços, então ele está dando. Não pode. Porque está dando aqui na minha conta 2 toneladas? Uma bola de 80 centímetros de água? Tá dando 2,14 vezes 10 a sexta gramas. Vamos ver aqui. Isso aqui está em centímetros, não é? Então, se eu colocar aqui em centímetros, esse volume vai ficar calculado em centímetros cúbicos. Então, como eu estou multiplicando por 1 grama por metro cúbico, então eu vou ter o resultado aqui em gramas. Tá certo? Então, vamos lá. 80 vai, aqui vai dar 512.000. Aí agora, vezes 4, vai dar 2.000. Nossa, nunca tinha parado para pensar que a água assim é tão pesada. Uma esfera de quase 1 metro vai pesar tanto. Isso aqui vezes 4, agora vezes π, dividido por 3. Então, ele está dando, de fato, 2,14 vezes 10 à sexta. Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Então, essa é a quantidade de massa, tudo bem? Então, a quantidade de calor vai ser igual à massa, que é essa, em gramas. Portanto, 2,14 vezes 10 à sexta, vezes o calor específico em joules por grama. Então, vezes 4,18. Vezes a variação de temperatura. Então, vai ficar temperatura final, que é 298, menos 343. Então, a temperatura aqui vai ficar menos 45. Então, agora vai ficar 2,14 vezes 10 à sexta, vezes 4,18 vezes 45. Então, vai ficar menos 402.534 quilojoules, porque agora tem 3 zeros, então quilojoule. Então, essa é a quantidade de calor que o corpo, a esfera, tem que perder para poder sair dessa temperatura de 343 até essa temperatura que está aqui, tudo bem? E aí, o que a gente sabe? É que esse calor, então, o calor dividido pela variação do tempo, ele vai ter que ser igual ao E sigma A T. O T final a quarta, então T final a quarta. Ele está emitindo, portanto, ele está nessa temperatura maior, então TA a quarta, menos temperatura do reservatório a quarta. Pronto. Ok? Porque ao mesmo tempo que ele está emitindo radiação, então ele emite, então ele vai perder essa temperatura que está aqui, ele vai receber a radiação desse que está aqui, tudo bem? Agora, a gente tem que tomar cuidado para colocar aqui só o módulo do calor. Tudo bem? Porque eu não estou me importando qual é a ordem que está aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que ele está perdendo a radiação quando ele está nessa temperatura. Então, se a gente quiser colocar com o sinal correto, a gente vai ter que colocar, portanto, o sinal negativo aqui. Tá bom? Então, para evitar de trabalhar com o sinal, a gente vai colocar assim. Então, agora eu tenho o calor, que é esse, 4,02 vezes 10, 1, 2, 3, com 3 dá 6, 7, 8, vezes 10 dá 8, e essa daqui eu estou colocando em joules, então isso aqui, menos 4,02 vezes 10 a 8 joules. Então, está aqui, vai ser igual. E aí, no enunciado, lá nos dados, foi dado para a gente quem é a emissividade da água. Então, 0,96, que é o nosso E. Foi dado também quem é a constante da radiação, que é essa daqui, 5,67 vezes 10 a menos 8, está aqui, watts, metro quadrado por Kelvin a quarta, então a gente tem que dar aqui joules por segundo, não é? Agora tem que tomar cuidado que essa unidade é metros quadrados. Então, na hora que a gente for colocar agora a área superficial, essa área, ela tem que ser calculada em metros, tá? Então, os números não vão caber aqui, deixa eu apagar. E aí, vamos primeiro calcular a área em metros quadrados. Então, aqui, a área vai ser igual a 4πr², só que eu quero calcular essa daqui, a gente estava fazendo em centímetros cúbicos. Essa daqui eu quero em metros quadrados, porque a unidade do sigma está em metros. Então, agora a gente vai colocar 3,14 vezes 0,8 ao quadrado. Então, agora a área vai ficar igual a 0,8 ao quadrado vezes pi vezes 4. Então, vai ficar aqui 8,04 metros quadrados. É a área. Então, agora a gente vai ter que o calor vai ser, portanto, 4,02 vezes 10 a 8 vai ser igual à emissividade, 0,96, vezes o sigma, que é 5. Ups. ,67 vezes 10 a menos 8, vezes a área, que é 8,04, então metros quadrados, e agora a diferença das temperaturas a quarta. Então vai ficar 343 a quarta menos 298 a quarta. Tá certo? Então agora, fazendo essa conta, vamos lá. 343 a quarta. Ele vai ficar, portanto, nossa, vamos colocar vezes 10 a 8, tá certo? Então, esse número daqui vai ficar 3, 3, 6, aqui. Vai ficar 138,41, então, 3, 3, 6, 7, 8, vezes 10 a 8, menos 298, elevado à quarta. Então, agora, 3, 3, 6, 7, 8. Aqui vai ficar 78,86 vezes 10 a 8. Então, agora, esse 10 a 8 que está multiplicando por 10 a menos 8 vai cancelar, tudo bem? E aí, então, a gente vai ficar aqui, 0,96 vezes 5,67 vezes 8,04. Então, esse daqui vai ficar 43,76 vezes 10 a menos 8. Então, esse 10 a menos 8, com esses 10 a 8, cancela. E aí, portanto, vai ficar igual a 43,76 vezes, essa diferença aqui vai ficar 138,41 menos 78,86. 59,55. Então, agora vai ficar isso aqui sobre delta T. Então, esse que vai ficar isso vezes 43,70. e 6. Então, vai ficar 2.606. Essa unidade daqui vai ficar watt. Então, agora, o delta T vai ficar a 20... Ops, desculpa. 4,08 vezes 10 a 8, dividido por 2,606. Então, agora, 4,02 e a 8, dividido por 2,606, vai ficar, então, agora, 154,200. Não, vamos botar isso aqui, não. Oi. Ah, desculpe. Vezes 10 a 356. Não, 345. 5 segundos. Tá certo? Então, a gente calculou a quantidade de massa que cabia dentro da esfera, tá aqui a quantidade de massa, usou essa quantidade de massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, para descobrir quanto que era a quantidade de calor, tá aqui, e agora usando a quantidade de calor dividido pelo intervalo do tempo, e usando a expressão da lei de Stefan Boltzmann, que fala da radiação, aonde a gente vai ter uma radiação que o corpo quente vai emitir e uma radiação que o reservatório vai emitir e o corpo quente vai absorver. Então, agora, usando essas duas quantidades, a gente substituiu na expressão, obteve essa quantidade aí em segundos. Então, se eu divido agora por 60, eu vou ter essa quantidade aqui em torno de 2.570 minutos, e se eu divido por 60, eu vou ter da ordem de 42 horas, então, ponto 8, cadê? 48, ops, desculpe, 42 vezes 60 igual menos 2.570 vai ser e 50 minutos. Então, o tempo, o delta T, ele poderia ser expresso como sendo 1,54 vezes 10 a quinta de segundos ou 2.507 minutos ou 42 horas e 50 minutos. Esse é o tempo para poder aquela água que está na 70 graus e para a temperatura de 25 graus, juntamente com o reservatório, levando em consideração só o processo de radiação como sendo o transporte de calor entre um corpo e outro, porque existia vácuo no meio das paredes. E com o vácuo, a gente não pode ter nem o processo de condução, nem o processo de convecção, porque não estava misturado. Alguma dúvida? Wanderson? Não, tudo bem?
Não.
Tá. Então, agora vamos passar para a última questão, tá? Então, a última questão da nossa provinha, que é a questão de ciclo termodinâmico. Nesse caso aqui, era um refrigerador, tá certo? Então, aqui, refrigerador, que tinha 0,2 mol de um gás de hidrogênio, então H2, então a gente já sabe que é uma molécula diatômica, tá certo? E, portanto, se a gente precisar do nosso CV, a gente sabe que é 5 meios de R. E a gente sabe que o CP é o CV mais R, então vai ficar 7 meios de R. E, portanto, a gente sabe que o gama vai ser o nosso CP sobre CV e, portanto, vai ser 7 sobre 5. E 7 sobre 5 vai ser igual a 7 dividido por 5, vai ser igual o gama 1,4. Então, essa informação a gente já sabe pelo fato de ser uma molécula diatômica. Tudo bem? Então, ele fala que são três etapas. A primeira etapa é uma expansão adiabática. Então, expansão adiabática. Que sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, agora, se a gente for desenhar o diagrama PV, sem fazer conta nenhuma, a gente já sabe que o diagrama PV, ele tem que ser uma curva que cai, expansão adiabática. Sai do ponto A e vai até o ponto B. Aí agora, processo número 2, é um aquecimento isocórico. Aquecimento isocórico. Que vai de B até C. Então, isocórico tem que ser uma linha reta, que pode ser para cima ou para baixo. Mas lembra que foi um aquecimento, não pode ser para baixo, porque para baixo a gente vai cruzar mais isotérmicas baixando a temperatura. Então, tem que ser para cima. E como ele vai fechar o ciclo em três etapas, então ele vai subir vertical até o mesmo ponto do A, C. Aqui e aqui vem para cá. E o terceiro ponto, quer dizer, só sei que vai subir até A, porque eu sei que o terceiro processo é um processo de resfriamento isobárico, então tem que ter a mesma pressão. Então, resfriamento isobárico. Que vai de C até A. Como é isobárico, tem que ter a mesma pressão. Então, está aqui, mesma pressão. Ponto C, fechou. Está aqui o nosso ciclo termodinâmico, tudo bem? Aí ele fala o seguinte, sabendo que os processos são quase estáticos e que no estado A, então A, a pressão, então PA, vai ser de 8 atm. O volume de A, VA, vai ser igual a 0,5 litros. Determine, aí ele pede, o trabalho realizado pelo motor que aciona este refrigerador. Item C, o calor retirado de dentro do refrigerador e liberado para fora do motor a cada ciclo. E no item C, ele pede a variação de entropia de cada etapa. E item D, pede para desenhar o diagrama PV e o diagrama ST. Então, PV já está aqui desenhado. Então, para a gente resolver esse ciclo termodinâmico, vamos pegar as grandezas que tem nele, tudo bem? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a temperatura inicial. Então, a temperatura inicial, ela vai ser PAVA dividido por N... R, porque é um gás ideal, tudo bem? Então, a gente está usando ATM e litros, então vamos usar o nosso R de 0,083. Então, pressão vai ser 8 vezes o volume, que é de 0,5, dividido pelo número de moles, que é 0,2, vezes 0,083. Então, a temperatura do ponto A vai ser igual a 8 vezes ponto 5, que é 4, dividido por ponto 2, dividido por ponto 0,83. Então, a temperatura ficou de 241 Kelvin. Ok, aí agora vamos lá para todos os processos, calcular as nossas grandezas, para depois a gente saber calcular o trabalho. Tá? Então, o ponto A, a gente já tem toda a informação. O ponto B, o que a gente tem é sabendo que isso aqui é adiabático. Adiabático. E aí, agora, Daniel, como é adiabático, a gente sabe que no adiabático, o PV elevado a gama é uma constante. Então, agora, o que a gente tem que fazer é analisar aqui e a gente tem a pressão, a temperatura e o volume. Ah, só uma coisinha aqui, deixa eu ler de novo o enunciado. O ciclo do refrigerador funciona com 0,2 mol de gás de hidrogênio, H2, em três etapas. Expansão adiabática de A para B. O volume... Ah, tem aqui mais uma informação. Aonde o volume é expandido em três vezes, tá certo? Então, está dizendo aqui que o volume de B, ele é três vezes o volume de A. Tá certo? Então, já que a gente sabe que o volume de A é 0,5 litros, a gente também sabe o volume de B, que é três vezes isso, portanto, é 1,3 litros. Então, a gente tem a pressão de A e tem o volume de A e de B. Então, é só usar essa expressão. Então, agora, a gente vai ter que PAVA elevado a gama é igual a PB VB elevado a gama. Então, o que a gente tem aqui é que a pressão de B vai ser igual à pressão de A multiplicado pelo volume de A dividido pelo volume de B elevado a gama. Mas a gente sabe que o volume de B é três vezes o volume de A. Então, aqui é um terço. Então, agora, a pressão de B vai ser igual à pressão de A, que é 8 vezes 1 terço elevado a 1,4, que é o gama. Então, vamos lá. 1 terço elevado a 1,4 vezes 8. Então, vai dar uma pressão de 1,7 atm. E aí, portanto, já que eu sei o volume e sei a pressão, dá para a gente também calcular a temperatura de B. Então, agora vai ser PB VB dividido por NR. Portanto, pressão em B, que é 1,7, vezes volume em B, que é 1,5, dividido por 0,2, vezes 0,083. Então, agora, 1,7 vezes 1,5, dividido por 0,2, dividido por 0,083. Então, vai dar uma temperatura de 150. E 3,6 Kelvin. Tá certo? Então, a gente já tem informação do ponto A, do ponto B. Agora, do ponto C, então, a gente sabe que o volume de C é igual ao volume de B, que, portanto, é 1,5 litros. E a gente sabe que a pressão de C é igual à pressão de A, que é igual a 8 atm. Então, agora, a temperatura de C vai ser igual a PCVC dividido por NR. Então, vai ser 8 vezes 1,5 dividido por 0,2 vezes 0,083. Então, agora vai ficar 8 vezes 1,5 dividido por 0,2 dividido por 0,083. Então, vai dar uma temperatura de 5 Kelvin. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 8 vezes 1,5 dividido por 0,2 dividido por 0,083. Opa! Não, deu totalmente diferente aqui. Não, não pode. Esse 5 está errado. Tem que ser uma temperatura maior do que a temperatura de B. Vamos lá, de novo. 8 vezes 1,5 igual 12. Dividido por 0,2, 60. Dividido por 0,083. Vai dar 722, não, 723 Kelvin. Pronto, é. Esse daqui tem a maior temperatura. Ok, tudo bem. Então, agora, vamos fazer uma tabelinha para poder a gente ter todas as informações das etapas A, B e C. Então, agora eu tenho A, B e C. E aí, eu tenho aqui a pressão, que vai ser pressão em ATM, que é 8 em A, 8 em B ou em C. E em B, a pressão é de 1,7. Agora, o volume em litros. Então, o volume de A é 0,5. O volume em B é 1,5. E o volume em C é 1,5. A temperatura em Kelvin. Em A, cadê a temperatura em A? 241. Opa, não precisa aqui da unidade, Kelvin. 241, a temperatura em B, que é a mais baixa, 153,6. E a temperatura em C, 723. Ok. Aí, uma vez tendo isso que está aqui, a gente pode calcular quanto que é para ir do processo A para B, do processo B para C e do processo de C para A. Então, agora, a variação de energia. Lembrando que a variação de energia é NCV delta T. Esse N aqui vai ser 0,2, o nosso CV vai ser 5 meios de R, que agora a gente vai calcular em joules, então 8,3, tá certo? E vamos fazer a diferença de temperatura, delta T. Então, agora ele vai ficar com 0,2 vezes 5 vezes 8,3 dividido por 2. Vai dar 4,15 delta T. Vou só fazer a conta de novo. Então, é 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1 vezes 5 vezes 8,3. Igual isso aí. Ok. Então, agora, a diferença de temperatura do ponto B para o ponto A, então, vai ser final, então, menos... 153,6 menos 241. Então, o delta T de A para B é de menos 87,4 vezes 4,15. Então, aqui vai estar a energia em joules. Então, vai dar menos 362,71. Agora, a temperatura de C menos a temperatura de B. Então, vai dar 723 menos 153,6. Então, deixa eu colocar aqui. Delta T de A até B, delta T de B até C e delta T de C até A. Esse daqui vai dar 150. Ops, não. Peraí. Vamos lá. B menos A. Então, 153.6 menos 241. Menos 87,4. Agora, de B, de C para B. Então, 723 menos 153,6. Vai ser igual a 569,4. E agora, final, que é A menos inicial. Então, 241 menos 723. Vai dar menos 482 Kelvin. Então, agora eu vou pegar cada uma dessas variações de temperatura e multiplicar por esse 4,15. Então, vamos lá. 87,4 vezes 4,15. Deu esse número que está aqui, 362,71, negativo. Agora, 569,4 vezes 4,15. Então, aqui vai dar 2.363,01. E agora, 482 vezes 4,15. E vai dar 2.000. E quando somar tudo, tem que dar zero. Vamos ver se dá zero. Aqui também é negativo. Então, vai ficar 2.363,01. Vamos só arredondar aqui para ficar... Fazer os arredondamentos já. Ah, meu Deus. Aqui vai ficar 2.363 e aqui 363. Negativo, negativo e aqui positivo. Então, aqui 2.000 negativo, 363 negativo. Quando eu somo os dois, vai dar isso aqui, vai dar zero. Tá certo. Ok, então as variações de energia já estão aí. Aí agora, especificamente no item A, ele quer o trabalho realizado pelo motor que aciona este refrigerador. Então, o trabalho, a gente vai ter que calcular o trabalho total que a máquina está recebendo, tá? Então, o trabalho vai ser o trabalho de AB, mais o trabalho de BC, mais o trabalho de CA. Só que, como nessa etapa que está aqui o volume foi constante, a gente sabe que esse trabalho é zero. Então, esse trabalho aqui é zero. Esse último trabalho, a pressão é constante. Então, esse que está aqui vai ficar P, que é a pressão em A, vezes a variação do volume de C para A. E esse que está aqui é do adiabático, tudo bem? Mas o adiabático, a gente sabe que o calor é zero. Então, no adiabático, então, o calor de AB é igual a zero, porque é adiabático. Então, a gente sabe que a variação de energia de AB vai ser igual a menos o trabalho de AB. Como a gente já calculou a variação de energia, é só inverter o sinal. Então, agora, isso daqui vai ficar esse daqui menos a variação de energia de AB. Esse aqui é o trabalho total. Então, agora, o trabalho total vai ser igual a 363 joules, mais a pressão de A, que é 8, vezes a variação do volume que saiu de 0,5 para 1,5. Então, a variação de volume é 1. Então, vai ficar 8. Então, vai ficar 363 mais 8. 363 mais 8. Então, vai ficar 371 joules. Então, o trabalho total da máquina é 371 joules. Tá certo? Agora, item C. A, B, C. O calor retirado de dentro da geladeira e liberado para fora do motor, tá certo? Para cada ciclo. Então, aqui a gente tem o calor, né? Também em joule. E aqui a gente tem o trabalho também em joule. Então, a gente calculou aqui, ó, o trabalho de C até de C até A, que é aqui. Ah, opa, desculpa, tem uma coisa aqui errada que é o sinal. Porque o volume aqui é final menos inicial. Então, o final é 0,5 menos o inicial, então é sinal negativo. Menos o inicial, que é 1,5. Então, aqui vai ficar 363 menos 8. Então, vai ficar 355 joules. 355 joules.
Professora.
Oi.
Mas você não está somando ali 363 joules com o em ATM vezes litro? Do PA vezes a variação?
Não, porque eu coloquei o R, ó. Eu coloquei o R já em joules por mol Kelvin. Quando eu calculei a variação. Aqui eu calculei em. Desculpe. Opa, Wanderson, você tem razão aqui. Essa unidade que está aqui, ó. Essa unidade que está aqui. É unidade em joules, não é isso? Está certíssimo. E essa unidade que está aqui é ATM vezes litro. Opa, diga.
Eu vou sair, acho que eu e mais um, dois, eu vou ter prova agora.
Tá. Tá, tudo bem.
Vai ter prova agora de laboratório.
Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, Wanderson, eu vou continuar gravando aqui, tá certo? Para fazer o finalzinho dessa questão, porque só falta o item D. E aí, depois vocês olham o finalzinho na gravação, pode ser?
Pode ser, até agora vai entrar a prova do laboratório.
Ok, tá bom. Então tá. Então
obrigado,
tá. Boa prova para vocês, tá bom?
Obrigado.
Até sexta. Tchau. Então, só continuando aqui, o cuidado que a gente tem que tomar, que de fato o Wanderson chamou a atenção e já eu ia comer bola de novo, é que essas unidades estão diferentes, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer é que para transformar o nosso ATM vezes litro para quilojoule, para joule, a gente tem que... 1 joule ou 8,3 joule por mol Kelvin tem que ser igual a 0,083 ATM vezes litro. Então, o que a gente tem é que 1 joule por mol Kelvin é igual a 100 ATM litro. Então, agora, 1 ATM litro é igual a 10 a menos 2 do joule. Não é isso? Então, agora, eu tenho 8 Final menos inicial, exatamente. Então, como eu tenho. Opa, aqui está errado de novo. Peraí, deixa eu fazer a ponta do lápis novamente. Tá, então, vamos lá, continuando aqui. Eu tenho que 1 joule por mol é igual a 10 a menos 2 ATM litro. Então, agora, 1 ATM litro é igual a 100 joules por mol. Então, agora, eu tenho... O trabalho vai ser igual a 363 menos 800, porque eu tenho aqui 8 ATM litro, então vai ficar 800, o sinal negativo 800. Então, agora vai ficar 363 menos 800. Então, agora vai ficar menos 437 joules, tá certo? É o trabalho total. Então, deixa eu preencher aqui, que a gente sabe que no processo adiabático é zero. Então, o trabalho vai ser menos a variação de energia interna. Então, 1, 3, 3. Aqui. Agora, nesse caso, que é o processo, o último processo, que é o processo de C para a gente viu aqui que o trabalho é menos 800. Então, aqui, menos 800. Então, como a gente sabe que a variação de energia mais o trabalho dá o calor, então, variação de energia, que é menos 2.000. Mais, vamos lá então aqui, variação de energia de CA é igual ao calor de CA menos o trabalho de CA, então agora o calor de CA vai ser igual à variação de energia mais o trabalho. Então, agora, essa variação de energia dá menos 2.000, o trabalho dá menos 800, então, agora vai dar menos 2.800 joules. Tá aqui. Menos 2.800 joules. E agora, nesse que está aqui, o trabalho é zero, porque ele é isocórico. E aí, portanto, o calor é igual à variação de energia. Então, 2.363. Porque quando o trabalho zera, o calor, então aqui, o trabalho em 3, que é BC, é zero. Então, a variação de energia de BC é igual ao calor de BC. Ok, então o que a gente tem aqui é a resposta do item C, é que nós temos, portanto, aqui a nossa máquina térmica. Eu tenho, portanto, o trabalho da geladeira. Aqui é o reservatório. Reservatório frio, e ele vai jogar energia na máquina e vai tirar energia para a máquina, tá certo? E aqui é o reservatório quente. Então, o que a gente está é fazendo o seguinte, esse daqui é o que está entrando na máquina, então é o calor da etapa BC, e esse daqui é o que está saindo da máquina. Então, calor CA. Então, o que nós temos é que o calor retirado, tá certo? O calor retirado de dentro do refrigerador é de, então, é esse aqui, ó, porque ele está saindo do refrigerador e entrando na máquina. Então, é de 2.373 joules. E o liberado para o ambiente, que é esse que está aqui, é de 2.800 joules. Tá certo? Então, o que acontece agora é essa resposta do item B. Resposta do item C é a variação de entropia do gás em cada etapa. Então, a variação de entropia é item D. A variação de entropia, ela vai ser o nosso ds, vai ser igual a dq reversível sobre dt. Então, nesse etapa aqui, então, a variação de entropia no processo AB, ela vai ser nula, porque foi um processo adiabático quase estático, e aí não trocou calor, portanto não tem variação de entropia. Mas nesse caso, e nesse caso, a gente tem variação de temperatura. E nesse primeiro daqui, o volume vai ser constante. Então agora a variação de entropia, tá certo? De BC vai ser a integral de NCV dT, indo de TB até TC. Portanto, ele vai ficar NCV ln de T final, que é no ponto C, menos T inicial, que é no ponto B. E a variação de entropia do processo CA, ele é com pressão constante. Então, vai ficar a integral de NCP. CP dT, indo da temperatura inicial, que é de C, até a temperatura final, que é de A. Então, vai ficar NCP ln de T final, que é TA, sobre T inicial, que é de TC. Então, a gente vai calcular usando o CP e o CV. Então, agora, a variação do processo de BC vai ser igual a o número de moles, foi dado no enunciado, que é 0,2. O nosso CV, como uma molécula diatômica, 5 meios vezes 8. Ops. ln. Agora, TC, 723 dividido por TB, 153,6. E, portanto, então, agora, esse delta S de BC vai ser igual a 0,2 vezes 5 dividido por 2 vezes 8,3. Ah, não, peraí, tudo errado. Vamos lá. 723 dividido por 153,6. Agora eu tiro o ln. Agora, vezes 8,3 vezes 5, vezes ponto 2, dividido por 2, igual a 6,4 joules por Kelvin. Agora, esse outro que está aqui, delta S de CA, vai ser igual a 0,2. Agora, o CP, então, vai ser 7/2 de R ln. Agora, a temperatura final, que é A, 241, dividido por temperatura inicial, que é C, 723. Então, agora, 241 dividido por 723, igual, tiro ln, que deu negativo, vezes 8,3, vezes 7, vezes ponto 2, dividido por 2. Então, vai dar menos 6,4. E aí, o que nós temos aqui, a pergunta do item C, é a variação de entropia do gás em cada etapa. Então, agora, o delta S da etapa AB é esse, o delta S da etapa BC é esse, e o delta S da etapa CA é de menos 6,4 joules por Kelvin. E como a gente está num ciclo termodinâmico, estado inicial e final são iguais, se eu somar os três tem que dar zero, e deu, né? Menos 6,4, então tá certo. Então o delta S total do ciclo é zero, tá tudo certinho. Então, resposta do item B, ou do item C. E agora, na última etapa, desenhe o diagrama. O PV a gente já tinha desenhado lá na frente, tá certo? E agora o diagrama TS. Então, no diagrama TS, o que a gente tem que fazer? No diagrama ST, desculpe, ST que a gente tem que fazer. Lembrando que na primeira etapa vai ser uma variação zero, então a gente vai colocar uma aqui, mas a gente tem que ver as temperaturas. Então, quem tem menor temperatura é o B. Então, aqui vai ser o B. Depois vem a temperatura do A. E por último vem a temperatura do C. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é que no primeiro processo, a gente tem que ter uma reta horizontal indo de A até B. Então, aqui, A até B. A até B. Aí, na próxima etapa, a gente tem que a etapa de BC tem que ter uma variação de entropia positiva, tem que seguir uma curva logarítmica, e aí eu mostrei para vocês que era até a temperatura C, que está aqui. A entropia positiva está aqui. Então, de A até B, de B até C, e tem que voltar com uma curva logarítmica também. C. Pronto. Então, primeiro processo reta horizontal, porque não varia entropia. O segundo processo, ele é positivo, tá aqui, e o terceiro processo é negativo, só que com a curva logarítmica. Então, lembra que eu falei para vocês em sala de aula que a curva logarítmica tem curvatura para baixo. E aí, portanto, é uma curva desse tipo aqui e curva desse tipo. Então, tá aí o último... Eita, desculpa, vocês não estão vendo? Ah, estão vendo. Desculpa. Eu que estava aqui. Então, nós temos aí a variação de entropia ao diagrama PV. Pronto, é isso. Então, aqui a gente encerra a correção da nossa provinha, tá bom? Eu vou colocar, portanto, para vocês depois o gabarito também lá disponível. E aí, então, a gente encerra a aula de hoje. Eu vou tentar ver se eu solto a correção das provas até quinta-feira, para que sexta-feira a gente possa discutir, tá bom? Quem tiver dúvida, então, sexta-feira a gente tira as dúvidas. E é isso, vou encerrar a gravação. Tchau, até sexta para todo mundo. Fala.
Não, tchau, tchau, professor. Boa semana.
Tchau, Daniel. Um abraço.